Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Educação nota 10, a farsa da meritocracia, que tenta e divide a categoria. O projeto Educação nota 10 soa como uma das mais dessas promessas tentadoras, daquelas que brilham na propaganda, mas na prática são um verdadeiro tiro no pé. O governador quer nos convencer de que está premiando professores e melhorando o ensino, mas será que é isso mesmo? Ou estamos caindo na velha armadilha de aceitar migalhas disfarçadas de valorização? Assim como Jesus foi tentado no deserto com Satanás oferecendo riquezas e poder em troca da submissão, a educação nota 10 parece ser a nossa tentação. O prêmio acena para alguns, mas à custa da divisão e do enfraquecimento de toda a categoria. Afinal, quando apenas 3 mil dos 25 mil profissionais de educação são contemplados, o que está realmente acontecendo é a criação de uma brecha que nos divide. O prêmio, instituído pela Lei 9.339, de 13 de dezembro de 2023, funciona como uma cenoura balançada à frente de burros de carga. O governador insiste em usar a meritocracia como régua de sucesso, ignorando completamente as diferentes realidades e recursos das escolas em Sergipe. E pior, e esse bônus em dinheiro não entra nos cálculos de aposentadoria, não faz parte do vencimento oficial e, para completar, exclui quem não está em sala de aula, mas trabalha arduamente nos bastidores da SEDUC. É como um espelho distorcido que faz parecer que quem não foi premiado é incompetente. E aí está o problema. O governador está comprando apoio e, de quebra, colocando professores um contra os outros. Isso gera desconforto, rivalidade e uma divisão venenosa entre as escolas. Onde está o princípio da isonomia? Quem realmente se beneficia dessa iniciativa? Por isso, o Sintese não pode se calar diante dessa manobra. O que o sindicato realmente quer, senhor governador, é a retomada da carreira, valorização de verdade e não esse jogo de recompensas que só beneficia uma pequena parcela enquanto o resto da categoria é deixado para trás. E aí, professor e professor, vale a pena? Sabemos que o dinheiro é bom, que todo mundo tem contas para pagar e que, num país como o nosso, qualquer centavo faz diferença. Mas pensemos juntos, até quando vamos aceitar migalhas enquanto nossa carreira se desfaz? Até quando seremos tentados a deixar de lado nossa unidade em troca de bônus esporádico? Assim como Jesus resistiu à tentação no deserto, precisamos resistir ao canto da sereia, que desmobiliza e nos faz esquecer do que realmente importa. A educação nota 10 é apenas um verniz que tenta maquiar a verdadeira realidade da educação em Sergipe. Finge premiar a excelência quando, na verdade, está fomentando a desigualdade entre quem deveria estar junto nessa luta. A valorização real não se compra com prêmios. Ela se conquista com união, dignidade e respeito à nossa profissão. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Bom dia, professor Lázaro.
Bom dia.
Uma manobra do governador.
Bom dia, Roberta. Bom dia, Paulo. Bom dia, Natane, que está ali. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sintese em Ação. Mais uma manobra, mais uma tentativa, né, do governo Mitidieri, né, de desarticular a luta sindical, né? Então, ele desune a categoria, né, colocando esse programa nota 10, premiando apenas alguns professores, 3 mil, né, entre 20, 3 mil, não todos os professores, 3 mil funcionários da educação, e dentro de 25 mil, né, no universo de 25 mil funcionários. A estratégia é aquela, de realmente desagregar a luta, desarrumar, prejudicar a luta, de realmente criar esse conflito entre os professores. É uma estratégia, foi uma lei que foi criada no ano passado, né? Isso é uma lei estadual criada no ano passado, e a partir daí o governo Mitidieri passa a criar essa premiação, sistema de premiação injusta, né? Diria até de certa forma irresponsável, porque desmotiva a maior parte dos profissionais da educação, né? Então, o que ele faz, na verdade, é uma propaganda política, né? Uma propaganda política com a ideia de, na próxima eleição, mostrar, né, se autopromovendo, faz essa autopromoção, para depois, quando chegar na próxima eleição, para o governo, que é 2 anos, mostrar, não, eu tô, fiz muita coisa, olha o que eu fiz para a educação. E fica divulgando isso, né, nos meios de comunicação, como se isso fosse um incentivo para a educação. Na verdade, é uma desmotivação que está causando entre os profissionais. Então, não só professores em sala de aula, mas também outros funcionários também da educação, como até da própria SEDUC, que estão lá, mas não são premiados porque não estão dentro de uma escola. Agora, como é que você pode avaliar alguém, Roberta? Sim. Como é que você pode fazer uma avaliação de... para ver qual professor merece ser premiado, se as escolas estão em pé de desigualdades, né? Desigualdade. Se elas tivessem todas nas mesmas condições, na mesma estrutura, com a mesma logística, na mesma situação, mas não é essa a realidade. A realidade da educação no Estado, como no município também, nos municípios, as escolas têm umas para fazer propaganda, eles reformam, aí botam ar-condicionado, aquelas mais centralizadas, aquela coisa toda, para poder chamar mais atenção, fazer propaganda em cima daquilo, e esquece as outras escolas, né? Então, as demais ficam aí largadas, né? Então, o que ele vem fazendo é colocando, realmente, procurando criar, né, através dessa premiação, né, uma rivalidade, uma concorrência entre os professores, né? Então, e aí também passa a ideia de que quem não foi premiado é um incompetente, né? Então passa para a sociedade essa ideia. Bom, você não foi premiado, você é um incompetente. O que é competente é aquela escola. Mas aí tem outra coisa que se esquece, né? Esquece não, eles sabem dessa realidade, uma mas fazem de conta. Você... porque é governo que faz de conta, né? Então eles pega e deixa, cria aquela situação toda. E não procura mostrar, verificar se realmente aquelas escolas que receberam premiação estão fazendo a coisa certa. Exatamente. Estão fazendo a avaliação de forma correta, estão aprovando de forma correta, se estão fazendo o trabalho correto. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, é bom que saiba de que não é porque uma escola... conseguiu a premiação, os funcionários daquela escola. Não são todos, né? Ainda tem isso. É. Alguns daquela escola conseguiram a premiação, outros não conseguiram, e aí fica aquela coisa, além desse atrito, e aí você vai perguntar, sim, mas como é que conseguiu? Será se foi feito o procedimento correto? A aprovação foi de forma correta?
Qual motivo? Por quê? Né?
A questão da desistência de cada aluno, a questão da reprovação. Então, esse resultado pode não ser o que está sendo dito, né? De repente pode ser algo aí que foi facilitado,
forjado,
né? Foi,
né,
forjado, maquiado. Por quê? Porque cria nas escolas aquela coisa de, não, eu tenho que ganhar de qualquer jeito, eu tenho que vencer, a gente precisa desse dinheiro, a gente precisa receber essa premiação e ficar com o nome lá em cima.
Me preocupa muito essa questão da saúde mental, né? Uma, sim, premiação dessa vários professores passando por desafios, não é de agora, em relação às escolas, quando ela é longe da cidade, que é no povoado, no bairro distante, em relação à situação da sala de aula. Tem uhum. todos os fatores, né? Não é, professor Lázaro? Não é só, vou premiar a escola X, mas Exato. Tem um professor que está carregando a escola nas costas.
Exatamente.
Muitos professores. Né? Muitos professores tiram dinheiro do bolso para resolver situações que não cabe a ele, mas para ver o bem, né, dos seus alunos em sala de aula. Então, assim, eu acho que após a pandemia, eu me preocupo muito com a saúde mental. É Sim. uma luta diária, não só para os professores, mas para todos os trabalhadores. Sim. Uma premiação como essa, eu tenho certeza que muitos professores... ao ver essa premiação acontecendo, se sentiram inferiores, Sim. incompetentes. Será que eu não estou bem na...
Ou injustiçado.
Injustiçado, né? Então, assim, eu acho que... Eu acompanhei. Né? Eu fiquei refletindo sobre isso. Uhum. Se era o momento de fazer ou entrar em consenso comum, conversar com o sindicato, de qual modo seria essa premiação, né, para Exato. Os professores. Mas Mitidieri não conversa com ninguém, não dialoga com ninguém. É muito difícil, é um governador muito difícil. Para mim, é um dos piores da história política de Sergipe.
Para a educação ter sido pior, porque eu, sinceramente, não vi ainda um igual para desvalorizar, tentar desmoralizar o sindicato. Né? Mostra mesmo que a educação é só uma coisa de fachada, típica do bolsonarismo, né? De querer chegar àquela coisa, fazer a propaganda, mas, na realidade, não está fazendo nada. Né? Então, os professores, é importante que o governador saiba que os professores não é a premiação que vai melhorar a educação e não é essa premiação que os professores querem. Eles querem a retomada da carreira, eles querem seus direitos, né? É isso que eles
Respeito.
Querem, que eles precisam. É essa valorização do profissional da educação e, ao mesmo tempo, cuidando das escolas, melhorando as escolas. Então, tem escolas que às vezes passam situações complicadas, situações difíceis, né? Como eu estava vendo agora, essa semana, acompanhei no município, inclusive no município tem escolas, né? Reclamações de que está faltando merenda, né? Essa coisa toda, problemas no transporte, já está havendo algumas coisas aí no município, e que a gente espera que seja resolvido, independente do resultado de qual é a eleição. É, ver a coordenadora chegar e dizer, não vou deixar meus alunos com fome, não, eu vou, né, comprar, ela pegou ali do dinheiro dela e foi botar para poder comprar merenda para os alunos, né? Então, essa valorização é o que precisa ser feito, né? Não adianta ficar maquiando, invernizando, né, como o Trolês colocou, de chegar e fazer propaganda. Bom, não é por aí. Então, o que ele precisa é retomar, negociar, sentar, conversar com os professores, né, com os representantes dos professores, com o sindicato, e encontrar uma solução, né? Não pode ficar dessa forma. E aí dá uma premiação, e essa premiação nada serve depois para efeito de aposentadoria. Isso não está lá no contra-cheque. Né? Isso é uma premiação, uma coisa por fora. E os professores não podem esquecer de uma coisa, colegas. Vocês não podem se esquecer que as contas chegam todo final de mês. Né? E essa premiação é uma vez por ano. Né? Vai chegar de ano em ano. Então, é importante que acordem para isso, que, lógico, que você veio para a sua conta, já aquele dinheiro lá, você recebe, mas você tem que protestar contra isso aí. Não é porque você foi premiado esse ano, né? O ano que vem pode ser que você não seja, seja outro. Então, é preciso que cada um fique dignado, né? Cada professor, até a gente que não é da rede, né? No meu caso, não sou da rede estadual, a gente fica indignado com isso, porque a gente sabe que é uma tentativa de desmobilizar a luta do sindicato. Né? Então é importante que se entenda isso e que a categoria permaneça unida, né? Não deixe que esse objetivo o governo Mitidieri alcance, né? Junto com o Zezinho Sobral, que é desarticular essa luta.
Não deixar a vaidade, né, atrapalhar a luta, né? Que não é fácil não ser professor. Só
Exatamente.
Sendo para saber, hein, professor Lázaro?
Não é fácil em sala de aula. Não está fácil. E ele disse que o professor não trabalha porque provavelmente ele nunca foi numa escola, né? Durante, vai uma vez ou outra, mas não na hora de trabalho, para ele chegar de sala em sala e ver o que o professor está passando.
Eu sou de Buquim, né? Então eu já conheço, né? Uhum. Eu já conheço a família.
Já sabe. Né?
Já sei.
O dia que ele passar uma tarde de calor dessa na sala de aula, como a gente passa, o sol descendo e os alunos na impaciência danada, aquela coisa, e todo toda hora quer o banheiro, quer tomar água, quer, né, naquela impaciência do nada. Aí ele vai ver o que
levar todo o trabalho para casa.
E depois chegar na hora da merenda, ter uma merenda péssima, ou então, né, como agora do estado mesmo, essa semana teve merenda que faltou, foi uma quantidade de alunos, agora, depois outros que estavam na fila esperando, né?
Não vem pois, verba para merenda?
Pois é.
E por que a merenda não está adequada na sala
exatamente
de aula?
Exatamente. Né? Porque a verba que vem é para uma merenda em quantidade e de qualidade.
Eu vejo a propaganda do que vem de cima para baixo, né? Isso do governo federal, o que é que tem que ter? Frutas, né? Legumes, carnes. Então, assim, para onde está indo esse dinheiro?
Exatamente. Tem que e até essa merenda comprada, por que que não chega, né? Ou, não sei. Então, a gente tem que fiscalizar. Ele não se preocupe, não, que o sindicato não vai parar de denunciar, nem vai se desmotivar com isso, não. Pelo contrário, vai se mobilizar ainda mais. E mais adiante, ele vai ver a luta, né, os próximos passos da luta. Né?
Verdade. Isso aí. 8h27, bom dia. Vamos agora para o Aconteceu na Semana.
Aconteceu na Semana.
Sintese protesta contra o projeto Professor Nota 10. Vamos ouvir agora uma matéria produzida pelo TV Sintese com entrevista de Joel Almeida, secretário-geral do Sintese, Ivonete Cruz, diretora de base estadual do Sintese, e Roberto Silva, presidente do Sintese.
No último dia 22 de outubro, o governo de Sergipe realizou uma cerimônia de entrega dos prêmios do projeto Educação Nota 10, no Teatro Tobias Barreto. Durante a solenidade, o Sintese organizou um ato de protesto reforçando que a premiação excludente não é valorização. O sindicato critica duramente o governador por insistir na meritocracia e em premiações injustas, ao invés de investir na valorização real dos professores e a retomada da carreira da categoria.
Professor, por que que essa premiação ela é injusta?
Ela é injusta porque a Secretaria de Educação utiliza critérios injustos, só premia uma pequena parte dos professores, ou seja, hoje aqui são premiados 3 mil, quando na rede tem 10 mil professores, e nós temos hoje uma situação de congelamento absurdo de salário, ou seja, o dinheiro desse prêmio está fazendo com que o nosso salário fique congelado. Por isso, a necessidade de a gente acabar o prêmio e ter uma política de valorização para todos os professores e professoras.
Professora, que tipo de danos ações como essa premiação pode trazer para a categoria, para a relação do trabalhador?
Primeiro, o que ocorre aqui é um processo de exclusão e premiação que coloca alguns professores no lugar do pódio. Pódio prata, pódio ouro. Isso é dividir, excluir, desrespeitar os professores e professoras. Porque todos e todas estão no chão da escola. Todos e todas contribuem para a educação de Sergipe. Então nós consideramos essa ação do governador um desrespeito aos professores e professoras. E por isso estávamos aqui dizendo ao governador que o nosso prêmio é que ele descongele as nossas gratificações e valorize todos os professores e todas as professoras.
Professor, o que é que o Sintese veio fazer hoje aqui?
Quero deixar nítido que nosso papel não foi vaiar professor, nosso papel foi vaiar as políticas do governo de Sergipe, que tem o objetivo de excluir a maioria dos professores, não valorizar todos e todas, não descongelar as nossas gratificações e nosso triênio e fingir com uma premiação excludente que está valorizando os professores. Nosso objetivo não é vaiar ninguém. Nosso objetivo aqui é cobrar política efetiva que valorize todos. Quem recebeu o prêmio e quem não recebeu, que é a grande maioria dos educadores. 7 mil professores excluídos. Enquanto isso, esses companheiros e companheiras estão alfabetizando nas escolas, estão preparando os estudantes para o Enem, aprovando centenas e milhares de estudantes todos os anos, e o governo simplesmente desvaloriza a todos. Portanto, o objetivo aqui é cobrar do governador Fábio Tidieri respeito ao professor da rede estadual de Sergipe. Eu vou receber o prêmio, mas não vou ficar porque é um desrespeito aos meus colegas professores. Vou devolver a instituição de caridade para que faça o trabalho social, porque é importante mostrar para a sociedade a ausência de trabalho social que esse governo faz com o povo de Sergipe. Então, em breve, nós estaremos esclarecendo qual é a entidade que vai receber a minha doação.
Aconteceu na semana.
Assembleia Unificada Extraordinária, Rede Estadual e Redes Municipais. A Assembleia ocorrerá no dia 7 de novembro, às 15h30, no Yacht Club, em Aracaju. Na pauta, 1. Deliberação do Plano de Lutas para 2024 e 2025 de enfrentamento às políticas neoliberais do governo Fábio Mitidieri. 2. Encaminhamento de lutas pelo descongelamento do triênio, das gratificações, atualização do piso salarial e garantia do auxílio internet e tecnológico. 3. Deliberação do plano de lutas pela garantia das remunerações e do 13º salário dos professores e professoras das redes municipais devido ao fim dos mandatos dos prefeitos. 4. Luta pelo concurso público da rede estadual e redes municipais de ensino. E 5. O que ocorrer?
Aconteceu na semana.
Vamos agora apresentar o nosso quadro Almanaque Cultural.
Ó, menina, vai ver nesse almanaque como é que isso tudo começou. Diz quem é que marcava o tic-tac, a ampulheta do tempo disparou.
Hoje nós vamos falar sobre os 100 anos da Coluna Prestes. Hoje no Almanaque Cultural vamos mergulhar na história da Coluna Prestes, que completa 100 anos em 2024. Mas, afinal, quem foi Carlos Prestes? Ele foi um dos grandes líderes revolucionários do Brasil e o principal comandante da Coluna Prestes. A Coluna Prestes teve início em outubro de 1924, a partir do levantamento de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Jovens oficiais do Exército, conhecidos como tenentes, se rebelaram contra o regime oligárquico da República Velha e marcharam por mais de 25 mil quilômetros pelo interior do país. Eles mobilizaram a população e lutavam por reformas políticas e sociais, com o fim da corrupção e o direito ao voto secreto. Esse movimento durou até 1927, quando a coluna foi desmobilizada. Embora não tenha alcançado uma vitória militar, a Coluna Prestes teve um enorme impacto histórico. Ela ajudou a preparar o terreno para as mudanças políticas que vieram nos anos seguintes, incluindo a Revolução de 1930. O valor histórico da Coluna Prestes reside na sua luta por um Brasil mais justo, com um sistema político menos concentrado nas mãos de poucos. Hoje, 100 anos depois, ainda celebramos o legado de Carlos Prestes e sua coluna, refletindo sobre como essas lutas continuam relevantes. Aqui termina o nosso Almanaque Cultural desse sábado. Fique ligado, no próximo programa traremos mais curiosidades para você.
Menina, vai ver nesse almanaque como é que isso tudo começou. Quem é que marcava o tic-tac, a ampulheta do tempo disparou. Quem foi que inventou o analfabeto, ensinou o alfabeto ao professor. Me diz, me responde por favor.
Apenas reforçando aí, né, o texto muito bem elaborado pelo Trolês, de que a Coluna Prestes, que ocorreu de 1924 a 1927, né, ligada ao movimento tenentista, ela vai trazer, né, nesse momento, a insatisfação com a Velha República, né? Porque a Velha República, que tinha os regimes oligárquicos, daquela política do café com leite, né? A política do café com leite é porque era entre Minas, né, e São Paulo. São Paulo com café e Minas com leite. Então, eles tinham uma combinação para um eleger um de Minas, depois um de São Paulo, depois um de Minas e um de São Paulo. Só que aí chegou um momento que São Paulo queria eleger duas vezes. Né? Então, a partir daí, começou esse movimento, né, que foi a Coluna Prestes, baseada no movimento tenentista. Né? E eles reivindicaram algumas coisas e conseguiram, como, por exemplo, o voto secreto, público e obrigatório, né? Então foi um movimento assim, que teve sua importância política. Lógico que essa questão do voto vai depois, mais tarde, no governo Getúlio Vargas, né? É que vai ser aperfeiçoada essa questão, né? Vai ser melhorada, porque vai criar a justiça eleitoral, né? Essa justiça eleitoral que está até hoje, né? Uma coisa que nós devemos nos orgulhar muito, porque é muito rigorosa, é muito bem feita, né? O processo eleitoral todo, a justiça eleitoral do Brasil, ela é, lógico que tem momentos que a gente discorda, outros momentos a gente concorda, mas ela é fundamental no país. Coisa, por exemplo, Roberta, que nos Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos não tem a justiça eleitoral. Então, a justiça comum. Então, essas questões do processo eleitoral, porque se tivesse, por exemplo, Donald Trump não seria candidato agora, está inelegível que nem o Bozo daqui.
Fez o que, né? Fez e continua.
Continua. Ele fez a invasão do Capitólio, aquela invasão que ele promoveu num palanque antes, a invasão, ele estava ali liderando aquilo ali. Vão para lá, invadem, quebram tudo, morrem 5 pessoas no Capitólio. E essas mortes, isso aí, com tudo aquilo ali, ele é candidato à presidência com chances grandes de ganhar, né? De vencer as eleições, né? E também o que falta lá é aquela abertura para vários candidatos, né? Apenas o democrata e outro republicano, né? Porque sem espaço para isso. Mas é isso aí, vamos lá, vamos seguir a pauta.
Aconteceu na semana.
Canidé. Sintese se reúne com o secretário de Educação da cidade. Representantes da Comissão Sindical de Canidé de São Francisco se reuniram na última quinta-feira, dia 24 de outubro, com o secretário de Educação da cidade, Manuel Bernardo Neto. Em pauta, pagamento dos contratados, falta de transporte escolar para os estudantes, retroativo do piso 2024, de janeiro e fevereiro, pagamento dos servidores efetivos da educação do mês de outubro e 13º de 2024. Após diálogo, o secretário Manuel informou que, em relação ao pagamento dos contratados referente ao mês de setembro, será efetivado em 10/11/2024. Sobre o transporte escolar, houve audiência no Ministério Público de Sergipe e será resolvido com a empresa até a próxima semana. Sobre o retroativo do piso, está mantido o acordo para os meses de outubro, novembro e dezembro. Sobre o pagamento de outubro, será no final do mês e sobre o 13º de 2024, será pago até o dia 20 de dezembro.
Aconteceu na semana.
Atenção, se você quer uma dica para assistir um bom filme neste final de semana, se liga aí, vamos agora ao nosso quadro Cine Resistência.
Hoje em cartaz, no nosso Cine Resistência, o documentário A Coisa Tá Preta.
O escurinho do cinema, chupando drops de anis.
Não é que eu seja racista, mas existem certas coisas que só os negros entendem. Existe um tipo de amor que só os negros possuem. Existe uma marca no peito que só nos negros se vê. Existe um sol cansativo que só os negros resistem. Não é que eu seja racista, mas existe uma história que só os negros sabem contar, que poucos podem entender.
Idealizado e produzido pelo filósofo e cineasta Gabriel Felipe, o documentário revela como o racismo, tanto velado quanto explícito, se manifesta nas mais diversas relações sociais. O filme transforma situações do dia a dia em verdadeiros desafios enfrentados pela população negra. Para assistir, basta acessar o YouTube e buscar pelo título A Coisa Tá Preta. Boa reflexão para todo mundo.
Escurinho do cinema, chupando drops de anis.
Aconteceu na semana.
Agora 8 horas e 41 minutos, programa Sintese em Ação da região Centro-Sul. Dando sequência, né, essas entrevistas que Genivaldo vem fazendo, né, algumas entrevistas com algumas pessoas que por algum motivo não podem estar aqui no programa, principalmente aqueles que são da Igreja Adventista, né, e não podem estar no sábado aqui no programa, vem fazendo entrevistas. Mas também teve uma entrevista essa semana, durante uma visita do professor Roberto Silva, né, o presidente do Sintese. Ele gravou uma entrevista, né, fez uma entrevista com o Roberto, que a gente vai passar agora a vocês.
Bom dia, Sintese em Ação da Centro-Sul. Estou aqui com o professor Roberto Silva, presidente do Sintese, que acabou de fazer uma fala aqui na Câmara Municipal de Lagarto sobre as ações em todas as câmaras municipais de moção em apelo à sensibilização do governador Fábio Mitrieri. Roberto Silva, quais são os objetivos dessas ações nas câmaras municipais?
Veja, nós estamos visitando essas câmaras de vereadores dos 75 municípios e a nossa vinda aqui no município de Lagarto tem o objetivo de mostrar para os parlamentares municipais a importância, né, o papel que eles podem ajudar na luta dos professores nesse momento, no sentido de aprovar essa moção de apelo ao governador Fábio Mitrieri, para que negocie efetivamente com os professores da rede estadual, com o Sintese, e apresente proposta efetiva, onde é possível avançar, como avançar na pauta de reivindicação dos professores da rede estadual. Nós estamos lutando pelo descongelamento do triênio, foi isso que a gente veio mostrar para os vereadores. Nós estamos lutando pelo descongelamento do triênio, descongelamento das gratificações, auxílio internet tecnológico, contra essa política excludente chamada Escola Nota 10, que a SEDUC anuncia como o grande feito da educação, que na verdade é a negação da educação, desrespeito a quem faz educação no nosso estado, que são os educadores e educadoras. Portanto, a ideia dessa ida aos 75 municípios do nosso estado é que os vereadores e as vereadoras aprovem as moções, apelando ao governador, sente com o magistério, negocie proposta efetiva, apresente proposta efetiva. Também não dá, né? O que nós estamos solicitando na moção, e a gente espera que a Câmara aprove esse texto apresentado pelo sindicato, é que o governador Fábio Mitrieri e o secretário Zezinho Sobral iniciem efetivamente um processo de negociação, que negocie com proposta efetiva, e não reuniões onde apenas diz que não tem nada a oferecer e gera muito mais revolta e indignação dos professores da rede estadual. Nós percebemos, Genivaldo, como muito positivo a nossa vinda aqui no município de Lagarto. A receptividade dos vereadores deixou a gente muito feliz de que essa moção será aprovada aqui na Câmara e que a gente já, desde já, a gente já agradece aos vereadores que já o compromisso que na próxima semana essa moção será apreciada na sessão da Câmara. E isso vai ajudar muito a luta dos professores, ao mesmo tempo que a gente apela às câmaras de vereadores aqui da região Centro-Sul e do Estado que estão nos ouvindo nesse momento, para que os vereadores também possam estar abrindo esse debate nas sessões das câmaras, aprovando essa moção, que eu não tenho dúvida. Se os vereadores do nosso estado, dos 75 municípios, aprovarem essas moções, apelando ao governador que negocie e encerre o conflito com o magistério. Porque é isso que a gente veio explicar para os vereadores. Por que nós estamos em conflito com o governador Fábio Mitrieri? Porque, efetivamente, o professor tem um direito, o direito está congelado. Tem uma decisão do Supremo que diz que não pode manter o direito congelado do servidor. O governo mantém, o governo se comprometeu em 2023 que ia descongelar em 2024 e até agora continua enrolando, dizendo uma série de acusações e de agressões. O que sai do governador e do secretário são acusações e agressões e que gera mais revolta e indignação e a tendência é se agravar esse conflito. Nós temos a Assembleia já agendada próximo dia 7 de novembro, a partir das 15h30, no Yacht Clube de Aracaju, onde acontece a nossa conferência de educação. Então, ao final da tarde do dia 7, nós teremos uma Assembleia Unificada da Rede Estadual e das redes municipais de ensino. Da rede estadual, nós vamos estar deliberando as ações de luta desse fim de ano e de início do ano letivo 2025. Nós precisamos já sinalizar para o governo, se não tiver proposta, vai ter luta. E para as redes municipais, é o encerramento desse ano de 2024, com o encerramento dos mandatos dos prefeitos e prefeitas, que nós podemos ter surpreendidos, né, com não pagamento de salário, não pagamento de 13º, suspensão de alimentação, transporte escolar, que já está acontecendo em vários municípios. Então, nós precisamos também deliberar ações de luta de rede municipal para assegurar o direito dos estudantes e o direito do professor ter sua remuneração garantida.
Obrigado, Roberto Silva, professor Genivaldo Santos, comunicador popular, Sintese em Ação. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Aconteceu na semana.
O professor Genivaldo está lá acompanhando o programa, né? Ligado no programa. A gente está revezando. Um sábado eu venho, outro sábado ele vem, né? Devido aos nossos outros compromissos. E ele manda aqui, repassa aqui, encaminha uma fala de uma mãe, né? Ela parabeniza os professores pela luta, né, de todos vocês, né, pelos seus direitos. Ela manda aqui. E dizer que a educação precisa melhorar e muito. Ela disse, meu filho tem 10 anos, estuda no povoado Pururuca, e ele sai de casa às 6h30 da manhã, né, de ônibus. O ônibus vem pegar, né, mais de meio-dia, e não vem trazer o pai nem quem ir buscar. Todos os dias de moto na escola, desde o ano passado, nesta situação. Não só o meu filho, mas outras crianças até de 5 anos, né? Ele sai sem tomar nem café devido por causa do horário. Quer dizer, fica sem um transporte para vir trazer, né, a criança de volta. Está acontecendo isso na Pururuca, né? Então é bom que seja acompanhado. O sindicato, lógico, vai acompanhar melhor isso aí. Mas que a prefeitura percebe isso aí. Não está tendo transporte para o aluno voltar meio-dia e os pais têm que buscar de moto, né? Tem que dar um jeito de buscar, sair do trabalho deles mais cedo, alguma coisa assim, para acompanhar esses alunos. E o aluno já sai de casa sem tomar café, sai muito cedo, né? Ou às vezes come alguma coisinha ali rápido ali e aí chega na escola, ainda tem aquele problema da merenda, né? Que às vezes a merenda às vezes não está saindo como deveria. E aí tem que se lembrar que a merenda tem que ser uma refeição. Tem que ser algo que alimente realmente, né? Porque a criança ali em fase de crescimento, sabe que a criança tem necessidade, né? O jovem, o adolescente come toda hora. Eu sei disso, que eu tenho um em casa, que é um almoço a cada 2 horas. Então é assim. Então tem essa necessidade. E a criança com fome não aprende. Não entra informação nenhuma na cabeça de uma criança, que na cabeça dela só está pensando em comida, em comida, em comida. Porque a comida é questão de sobrevivência. Você precisa comer, você precisa beber. Então ali é questão de sobrevivência. E aí não pode faltar essas coisas na escola. Tem que ser de qualidade, porque está lá na Constituição, educação, um direito de todos, e uma educação de qualidade. Felizmente, no Brasil, com tantos desvios, com tanta falcatrua que existe, essas verbas são desviadas para interesses pessoais, né, para investimentos de próprios maus políticos, politiqueiros, né, e acaba ficando desviando esses recursos, ou desviando para obras ou para outras coisas, coisas que deveria ser exclusivo para a educação, né? Porque as verbas que chegam são boas. Não há justificativa para não investir, não fornecer uma merenda de qualidade, né? Não há justificativa. Então, isso aí não pode passar, porque a educação depende disso, né? Depende desses detalhes, né? Isso aí.
8h50, Paulo, vamos aí para a chamada da TV Sintese.
Se você quer ficar por dentro dos assuntos mais importantes para o ensino público e o magistério sergipano, não perca o programa TV Sintese. Todos os sábados, às 13h30, na TV Atalaia. Você confere reportagens, entrevistas e debates sobre os temas mais relevantes para a educação que fazem a diferença em sua vida. TV Sintese. Todos os sábados, às 13h30, na TV Atalaia. Mais do que um programa de televisão, uma lição de cidadania. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Aconteceu na semana.
Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistamos a terra mãe livre comum. Para não ter protestos vãos.
No quadro A História do Trabalho de hoje, vamos falar um pouco mais sobre a Coluna Prestes. A Coluna Prestes teve um papel indireto, mas significativo na história do trabalho no Brasil. Embora o movimento não fosse diretamente ligado à classe trabalhadora ou às lutas sindicais, suas ações e ideias influenciaram o cenário político e social do país, o que impactou as condições de trabalho e as mobilizações operárias posteriores. Vamos conhecer agora alguns pontos que mostram essa importância. Primeiro, crítica ao regime oligárquico. A Coluna Prestes se levantou contra o regime oligárquico da República Velha, que representava os interesses das elites agrárias e industriais. Esse sistema negligenciava as demandas da população trabalhadora, urbana e rural, que sofria com a exploração, baixos salários e ausência de direitos trabalhistas. Ao contestar essa estrutura de poder, a Coluna ajudou a abrir espaço para discussões sobre desigualdade social, política e econômica, incluindo as condições de trabalho. No segundo ponto, foi inspiração para movimentos sociais. Embora a Coluna Prestes fosse formada principalmente por militares e intelectuais, seus ideais de justiça social, igualdade e reforma política refletiram nas lutas futuras dos trabalhadores. Nos anos seguintes, movimentos operários e sindicais se fortaleceram, inspirados em parte pelo clima de insatisfação com o regime oligárquico denunciado pela Coluna. O terceiro ponto foi influência na Revolução de 1930, a Revolução de 1930, que teve como plano de fundo a insatisfação popular, incluindo as demandas da classe trabalhadora, foi um desdobramento indireto da Coluna Prestes. Essa revolução marcou o fim da República Velha e abriu caminho para o governo de Getúlio Vargas, que, por sua vez, completou uma série de leis trabalhistas. A legislação varguista foi, em muitos aspectos, uma resposta às expressões sociais e políticas que a Coluna ajudou a gerar. O quarto ponto foi o legado para as reformas trabalhistas, né? Sobre o governo de Vargas, o Brasil viu a criação da consolidação das leis do trabalho, a CLT, em 1943, que garantiu direitos como um salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas e regulamentação sindical. A Coluna Prestes, com seu foco em reformas sociais, contribuiu para a formação de um ambiente político propício à adoção de medidas que beneficiaram diretamente os trabalhadores.
Aconteceu na semana.
8h55, vamos ouvir agora o quadro Minuto Sintese.
Agora, Minuto Sintese.
Professores, protetores, meu país.
Atenção, professoras e professores filiados ao Sintese. Nos dias 7 e 8 de novembro, no Yacht Club de Aracaju, vamos debater o tema Por uma política de valorização salarial na carreira em substituição à premiação por resultados. As inscrições para a nossa 18ª Conferência de Educação podem ser feitas em nosso site www.sintese.org.br ou presencial nas escolas e nas subsedes com nossos representantes. Inscreva-se e vamos juntos construir uma proposta de resistência à precarização da nossa profissão e fortalecer a luta por nossa valorização na carreira do magistério. Dias 7 e 8 de novembro, 18ª Conferência de Educação do Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Batam palmas pra ele, que ele merece.
Aconteceu na semana.
Atenção, se você quer uma dica para ler um bom livro neste mês, se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Lê Pra Crer.
Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer.
No Lê Pra Crer desse mês, sugerimos o livro Heroínas Brasileiras e as Histórias Nunca Contadas. Neste livro é contado, por meio de narrativas, as histórias de mulheres carinhosamente chamadas de heroínas, que desenvolveram grandes descobertas, as quais estão presentes até hoje no nosso cotidiano. Os traços marcantes dos desenhos, das linhas e expressão, o uso das cores e a visão semiótica que o livro apresenta traduz a simbologia das mulheres, meninas, carregando em si a diversidade. Ancorados por sonhos, empatia, premiações recebidas e pela liderança que exerceram entre os seus. Para baixar o livro, acesse o site Pedro e João Editores. .com.br. Faça a busca pelo nome do livro Heroínas Brasileiras e as Histórias Nunca Contadas e boa leitura para todo mundo. Paulo. E por falar das heroínas, da luta da mulher, a Escola Adelina Maria, né, já vem desenvolvendo, já desde o ano passado, né, vem desenvolvendo o projeto Desconstruindo Amélia. Né, e do que trata esse projeto? É o que se determina a Lei Maria da Penha. Né? Segundo a Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, a Escola da Lina Maria vem bem engajada nesse projeto e vem com a participação da justiça aqui, né, local, aqui na justiça local, sobre a doutora Patrícia, né? Patrícia Cunha, que é a juíza que está, uma das que está à frente, né, desse projeto. E a Adelina Maria vai desenvolver agora, durante todo o mês de novembro, uma programação para cada dia, uma programação diferente em relação a esse projeto. Então, são várias atividades, como agora dia 1º de novembro, por exemplo, vai ter uma audiência pública, né? Boas Práticas e Combate à Violência contra a Mulher, que vão participar os alunos da EJA, Escola da Rede. Depois, no dia 2, vai ter postagens das redes sociais, dia 3 também postagens das redes sociais sobre essa audiência pública. Aí, no dia 4, vai ter divulgação do projeto Desconstruindo Amélia, na Escola Paulo Rodrigues, no dia 11, na Arthur Reis, e, aliás, no dia 5, na Arthur Reis, e no dia 6, na Escola Municipal Manuel de... a Escola Estadual Manuel de Paula, né? Também vai ter entrega também de cartilhas, né, que serão entregues nesses dias, né? Então, no dia 7 do 11, vai haver o concurso de poesia também do projeto, a representação feminina pelo viés de Cecília Meirelles. Depois, no dia 8 do 11, também o projeto Desconstruindo Amélia vai estar na José Antônio dos Santos, na entrega de cartilhas e panfletos, né? Também no dia 11 vai estar na Mateus José, dia 12 na Escola Luísa Pereira, Bom, e do dia 13, um ato relacionado ao Dia dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Campanha Laço Branco com distribuição de laços para homens, né? Em distribuição. No dia 14, ato na praça com o tema Ciclo da Violência. Na dia 15, postagem das redes sociais, dia 16 também, postagem nas redes sociais desses acontecimentos. Quando chega no dia 17, vai ter uma reflexão sobre isso, né? Um caso de violência contra a mulher, onde os professores vão debater essas questões. E no dia 18, vai com o tema Mulher Negra, atividade com a professora da UFES, né? Terapeuta ocupacional. Dia 19, vai ter roda de conversa, né? Instrumento de proteção à violência contra as mulheres, né? No dia 20, postagem nas redes sociais também desses eventos, desses acontecimentos. Dia 21 é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, a palestra, né? Que vai haver também nesse dia, né? Sobre isso. E o dia 22 de novembro será a culminância disso aí, que será o desfile pelas ruas de Lagarto, né? Onde vai estar toda a escola empenhada em participar por toda a cidade, né? Com esse tema de Desconstruindo Amélia, né? Desse tema de combate à violência contra a mulher. E no dia 23 vai ter as postagens nas redes sociais, né? Sobre isso aí, sobre o que ocorreu. Esse projeto é um projeto assim, de grande importância e que começou com o professor Josué, né, nosso companheiro de luta do sindicato, na Escola da Irene Maria. E esse projeto foi se ampliando, era na turma de EJA à noite, foi passando para outros turnos, né, para o turno da manhã, da tarde, e depois foi passando para outras escolas. E é um projeto que se pretende continuar também no próximo ano também, né, porque essa luta tem que ser constante, né? E aí tem outras pessoas, né, envolvidas também, a Capitã Fabíola também, que participa também, e vários, além de vários professores, diretores de escola, estão bem engajados nesse projeto, né? Isso aí, vamos dar sequência aqui, né, Paulo, aconteceu na semana.
Atualmente, as redes sociais desempenham um papel essencial na luta pelos direitos e reivindicação da classe trabalhadora. São plataformas poderosas para mobilização, conscientização e organização das questões trabalhistas. Por meio delas, os trabalhadores e trabalhadoras podem compartilhar suas experiências, denunciar abusos e exploração e se conectar com outros colegas de trabalho. Por isso, não deixe de acompanhar as ações do Sintese pelas redes sociais: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Ah, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Aconteceu na semana.
Neste sábado, prepare-se para um início de tarde repleto de informação, debates e reflexões no TV Sintese, um programa dedicado a defender os direitos dos profissionais da educação. Se você é professor ou professora, descubra como garantir o seu espaço e lutar por condições justas de trabalho. O TV Sintese vai ao ar todos os sábados às 13h30 na TV Atalaia Canal 8. Não percam essa oportunidade de se informar e se engajar. Marquem na agenda, compartilhe com colegas e familiares. TV Sintese todos os sábados às 13h30 na TV Atalaia. Contamos com sua audiência.
Aconteceu na semana.
Transição energética não é obstáculo para crescimento econômico, mostra estudo do Observatório do Clima. Um estudo lançado pelo Observatório do Clima em Brasília afirma que o Brasil pode reduzir em até 80% as emissões de dióxido de carbono no setor de energia até 2050, sem comprometer o crescimento econômico, que pode variar de 1,3% a 2,8% ao ano. O relatório Futuro da Energia destaca que o país pode atingir 102 milhões de toneladas de CO2 emitidas anualmente, sem recorrer a soluções como a captura e armazenamento de carbono, ou expandir combustíveis fósseis. Caso as tendências atuais sejam mantidas, o setor poderá ser responsável por 558 milhões de toneladas de CO2
em 2050, superando o pico da década passada. O estudo realizado por 23 organizações propõe diretrizes para transportes, produção de combustíveis, biocombustíveis e geração de eletricidade, além de discutir o papel do hidrogênio verde, fontes eólicas e solares. E o encerramento de termoelétricas a carvão. Segundo o Observatório do Clima, a vantagem comparativa do Brasil na geração de eletricidade a partir de fontes renováveis coloca o país como um único com potencial para alcançar o status de carbono negativo até 2045. O estudo reforça a necessidade de zerar o desmatamento, mas alerta que isso, por si só, não é suficiente para cumprir as metas do Acordo de Paris. João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, elogiou a iniciativa, destacando o compromisso do governo com a participação da sociedade e com a formulação de políticas públicas baseada em ciência e análises aprofundadas, essenciais para o avanço da agenda ambiental no Brasil.
Aconteceu na semana.
97 projeções. O Observatório do Clima apresentou 3 projeções econômicas para o Brasil até 2050, baseadas em diferentes cenários de crescimento do PIB. A primeira prevê um crescimento médio de 1,3% ao ano, com base na série histórica do PIB brasileiro entre 1960 e 2023. Segundo o Banco Mundial, a segunda projeta em um crescimento médio de 2,8% ao ano. Conforme estimativas do plano decenal de expansão de energia em 2034 da empresa de pesquisa energética, a terceira projeção com crescimento de 2,1% ao ano é baseado na média simples das duas anteriores. Nas áreas de consumo de energia, o estudo prevê reduções significativas nas emissões do CO2 até 2050. 48% no transporte de cargas, 49% no transporte de passageiros, 80% na indústria de cimento e química, 90% na indústria de aço e geração de eletricidade, 71% na construção civil, 61% na agropecuária e 51% na produção de combustíveis. Essas projeções indicam um crescimento promissor para o Brasil na transição para uma economia de baixo carbono.
Aconteceu na semana.
A mobilidade urbana precisa mudar. O setor de transporte, responsável por 23% do consumo de energia e 14% das emissões globais de gases de efeito estufa, ainda utiliza amplamente combustíveis fósseis, mesmo com a relevante participação de biocombustíveis na matriz energética brasileira. No Brasil, o transporte é responsável por 9,3% das emissões nacionais de GE, conforme destaca o relatório do Observatório do Clima. Para enfrentar esse desafio, o Observatório defende a descarbonização do transporte de passageiros e de carga como forma de impedir o aumento da temperatura global em 1,5 graus centígrados. A proposta inclui o uso de recursos em programas federais para acelerar a adoção de tecnologias de frota zero emissão e aumentar a participação dos biocombustíveis na matriz energética. Além disso, o Observatório recomenda a promoção de modais de transportes mais sustentáveis, como o transporte coletivo e o incentivo ao transporte ativo, como o uso de bicicletas e mobilidade a pé, o que requer um planejamento urbano e integrado.
O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora e quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e a todas.